bora lá. Sistema nervoso central. Gravando aqui de novo, porque tinha gravado meia hora de áudio e não deu certo. Sistema nervoso dividido estruturalmente e funcionalmente. Estruturalmente, a gente vai ter a divisão autônoma e somática. E funcionalmente, sistema nervoso central e periférico, né? Mais conhecido aí pela galera. A divisão autônoma, o que eu preciso saber é que ela vai... Ela é muito importante, porque ela que tem aquela divisão de simpático para parasimpático e é que manda as informações principalmente para músculo liso, cardíaco e glandular. Já a divisão somática é só para o músculo esquelético e tem função de receber informações de dor, temperatura, essas paradas aí. Beleza. O que se compõe basicamente para eu poder entender, ser inteligente, guardar informação, é um neurônio. O neurônio vai ter um corpo celular, um axônio, que vai ter ali ao redor dele a bainha de mielina, que vai dar aqueles impulsos elétricos, né, para ele funcionar, e ao redor do corpo celular os dendritos. Esses neurônios, eles vão ser divididos em dois, multipolares e pseudonipolares. Os multipolares são neurônios que eles atuam tanto no grupo do central, tanto no grupo do periférico. E ele também funciona exclusivamente, somente, para o sistema esquelético. Essa é a diferença dele, porque o pseudonipolar, ele é somente para o sistema nervoso periférico, glândulos sensitivos, né? Para eu poder ele ter o meu neurônio, ele tem que estar aqui funcionando bem, né? Tem que estar protegido, sustentado, nutrido. Para isso que existe a neuróglia. E a neuróglia, como existem dois tipos de... sistema, né, central e periférico, ela também vai ter dois tipos, duas funções para cada amiguinho. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Eu vou falar aqui, vocês vão saber, mas o nome é oligodendrócitos. Será que eu falei certo? Oligodendroglossia, não é oligodendroglia. Oligodendroglia. Estrócitos, células epidimárias e microglia. Ufa, voltando. Sistema nervoso central, a neuróglia inclui aqui. O que? Oligodendroglia, estrócito, célula epidimária e microglia. E o periférico são células satélites e a famosa célula de Schwann. Segui aí. Bom, o sistema nervoso central, ele é feito de encéfalo e médula. Mas nem que forma o encéfalo será? O encéfalo é uma junção de cérebro, cerebelo e ponte. E quem é que forma o tronco? Né? Não, minto. Sistema nervoso central é aquele formado por encéfalo e médula, beleza? Mas quem é que forma o encéfalo? É uma junção de cérebro, cerebelo e tronco. Mas quem é que forma esse tronco? É o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. E o sistema nervoso periférico é formado pelo quê? Por nervos e gânglios sensitivos e nervosos. E aí entra também os pares, né, cranianos e espinhais. Vamos lá, prosseguir. Vamos primeiro falar aqui do geralzão do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele vai ter ali na médula uma substância cinzenta e uma substância branca, né? O que eu sei dessa cinzenta? É importante que em costas transversais ela vai ter um formato de H, onde cada perninha desse H vai se chamar cono. Eu sei também que nesse sistema nervoso central a gente vai ter três camadas. Eu acho que todo mundo aqui já viu, né? Pia mater, aracnoide mater e dura mater. O que eu tenho que saber aí? Que entre a pia e a araque, sendo que a pia é aquela que tá ali revestindo o cérebro de fato, né? Mas interna, entre a pia e aracnoide mater, a gente vai ter o líquido cérebro espinhal, de suma importância. E a dura mater é aquela que fica mais próxima do osso, né? Vamos dizer assim. É, em relação ao sistema nervoso periférico, a gente vai ter um axônio, um tecido conjuntivo neural e um neurolema. O que seria esse neurolema? O neurolema são restos de membrana da célula de Schwann e elas vão formar mielina ou não. Tanto que o neurolema é dividido em neurolema amielínico e neurolema mielínico. Seguindo. Bom, aqui no sistema nervoso periférico, a gente vai ter esses 12 pares cranianos, né, ou os nervos cranianos e os nervos espinhais ou segmentares. os nervos cranianos, eles saem da cavidade craniana através de forames no crânio. E os nervos espinhais, eles saem da coluna vertebral através de forames intervertebrais. Beleza? Esses nervos espinhais, eles se originam na medula espinhal como radículas, vão se converger e formar raízes nervosas. Uma raiz anterior, ela é formada por fibras motoras, que vão sair dos corpos dessas células, no cono, lembra? Isso aqui no cono anterior da substância cinzenta da medula, para os órgãos efetores. Voltando. Lembra que os nervos espinhais vão se juntar, né? Eles são chamados de radículas, mas eles se juntam e vão formar raízes nervosas. Lembrando também que nos cortes transversais a gente consegue ver a substância cinzenta que tem formato de H. Cada perninha é um chamado de cono. Aí o cono anterior, né? As perninhas que estão mais para o anterior e o cono posterior. Essa raiz anterior é formada pelo corpo celular das células nervosas e por esse cono anterior. E vão, né? Tá ali para os órgãos efetores, que estão mais periféricos. E aí vai ter uma raiz posterior também, formada pelas fibras sensitivas, ou aferentes, né? Dos corpos celulares no gânglio espinhal. E se vão se estender da direção à periferia, até as terminações sensitivas do cono posterior. A gente vai ter ali, a gente falou, raiz anterior e posterior, né? A gente vai ter ramos posteriores, os nervos espinhais, que vão enviar fibras nervosas para as articulações sinoviais da coluna vertebral, para os músculos do dorso e da pele, né? Tem um padrão aí. Vai ter ramos anteriores também dos nervos espinhais, que vão enviar fibras para uma área muito maior, que vai ser formada pelas regiões anterior e lateral do tronco e pelos membros superiores e inferiores. Já os nervos cranianos, quando se originam no sistema nervoso central, alguns nervos cranianos eles vão conduzir apenas fibras sensitivas. Outros, durante o seu trajeto, vão se misturar, digamos assim, com os nervos espinhais e vão ser tanto sensitivos quanto, né, espinhais, cranianos quanto espinhais. O que que eu preciso saber aqui? Que existem fibras somáticas e viscerais. As fibras somáticas, isso tudo de craniano e espinhal, beleza? Tem que ter fibra ali. As fibras somáticas e viscerais se dividem em somáticas motoras e sensitivas, viscerais motoras e sensitivas. As fibras sensitivas, somáticas sensitivas, são aquelas que vão levar, transmitir as ações do corpo para o sistema nervoso central. Aí a gente vai ter dor, temperatura, tato, pressão, as sensações dos músculos, das articulações. E as somáticas motoras vão ser aquelas que vão levar impulsos para o músculo esquelético. Aí tem as viscerais também, fibras viscerais motoras e sensitivas. As viscerais motoras são aquelas que. As fibras sensitivas viscerais, perdão, são aquelas que vão levar das vísceras para o sistema nervoso, ou seja, tudo ali que é gás, pressão arterial, são as fibras sensitivas viscerais que levam. E as fibras motoras viscerais são aquelas que vão transmitir pulso para os músculos lisos e tecidos glandulares, né? Para as glândulas ali. Sendo importante lembrar que os dois tipos de fibras sensitivas, tanto as viscerais e as somáticas, elas funcionam onde? São processos de neurônios, onde só os neurônios pseudo-unipolares vão estar ali atuando, né? Outra coisa importante de falar sobre a divisão autônoma, né, do sistema nervoso, ali que eu falei que se divide em simpático e parassimpático. A divisão somática, antes de entrar no autônomo, é aquela que vai levar para o músculo esquelético, né? Ou seja, vai ser movimentos de voluntários ou de reflexo que vão causar contração muscular. Quando a pessoa está com febre quente, por exemplo, é uma divisão somática, né, que vai estar atuando ali. Já a autônoma é aquela que tem fibras que vão estimular o músculo liso, o músculo cardíaco e as células glandulares. O que eu preciso saber aqui? Que essa divisão autônoma simpática para parassimpática pode ser chamada também de simpática torocombal e parassimpática crânio-sacral. É a mesma coisa, só com nomes diferentes, tá? O que eu preciso saber aqui? Que a parte torocombal ela vai, ou seja, a parte simpática, ela vai ter gânglios para e pré-vertebrais, né? Então, os gânglios paravertebrais da parte simpática, elas estão associadas para formar o tronco simpático direito e esquerdo de cada lado da coluna vertebral. E vão se estender por todo o comprimento da coluna, né? E os gânglios pré-vertebrais são aqueles situados nos plexos que vão circundar os principais ramos da parte abdominal da aorta, como os gânglios celíacos, por exemplo, que vão originar o tronco celíaco. O que eu preciso saber aqui também? Que existem fibras simpáticas pré-ganglionares e pós-ganglionares, ou também chamadas de fibras simpáticas pré-sinápticas e pós-sinápticas, beleza? As pré-ganglionares ou pré-sinápticas são aquelas responsáveis pela inervação autônoma da cabeça, pescoço, membros, cavidade torácica e parede do corpo, né? Tá seguindo uma ordem aí: cabeça, pescoço, membros, parede do corpo, né? Parede ali da cavidade torácica. E as pós-sinápticas são o quê? As pós-sinápticas são aquelas responsáveis mais pelos músculos eretores do pelo, pela contração do vaso sanguíneo, pela sudorese. Beleza? Vamos seguir aqui. Preciso saber também que existem nervos esplânicos que vão conduzir fibras eferentes e aferentes, que vão entrar e sair das vísceras pelas cavidades do corpo. Esses são os nervos esplânicos, né? As fibras simpáticas pós-sinápticas ou pós-ganglionares são destinadas para onde? Para as vísceras da cavidade torácica, por exemplo, coração, pulmão, esôfago, e vão atravessar os nervos esplânicos cardiopulmonares para poder entrar nos plexos cardíaco, pulmonar e esofágico. As fibras simpáticas pré-sinápticas ou pré-ganglionares são responsáveis pela inervação de vísceras da cavidade abdominal, como estômago e intestino, por exemplo. E elas seguem até os gânglios pré-vertebrais, através dos nervos esplânicos abdômino-pélvicos, maior, menor, imo e lombar, são os nomes, tá? Todas as fibras simpáticas pré-sinápticas dos nervos esplânicos abdômino-pélvicos, exceto aqueles responsáveis pela inervação das glândulas, eles fazem sinapses de gânglios pré-vertebrais. E as fibras pós-ganglionares dos gânglios pré-vertebrais formam plexos periarteriais, que seguem ramos da parte abdominal da aorta até o seu destino. Espero que esteja dando para dar uma pincelada aí nisso aqui, mas assim, quando você já tem uma noção, só mesmo para ficar ouvindo e relembrando. Beleza, agora vamos falar sobre a parte parasimpática, ou crânio sacral da divisão autônoma. Aqui a gente vai ter a substância cinzenta, tanto do tronco cefálico quanto da medula. A substância do tronco cefálico, ela vai estar ali, as fibras vão sair do sistema nervoso, nos nervos cranianos 3, 7, 9 e 10, ou seja, oculomotor, facial, os faringe vago, né, e vão constituir ali a parte parasimpática craniana. Já a parte parasimpática pélvica é a substância cinzenta dos segmentos sacrais da medula espinhal, ou seja, S2, S4. Continuar aqui. Muito importante saber que nessa divisão autônoma, as fibras pré-sinápticas ou pré-ganglionares da parte parasimpática que a gente está falando, né, galera? Ou seja, as fibras pré-sinápticas ou pré-ganglionares da parte parasimpática da divisão autônoma, ela é mais longa, né? Vai se estender até o sistema nervoso central. E as fibras pós-sinápticas ou pós-ganglionares são mais curtas, que vão partir de um gânglio localizado perto ou alojado nesse órgão efetuo aí. O que eu preciso saber aqui? Que a principal função do simpático é controlar os vasos sanguíneos. Que mais? Em relação às funções mesmo, no que de fato é de verdade, digamos assim. Simpático, parasimpático, vou falar nessa ordem, tá? Pensa aí na tua pupila e no teu músculo ciliar. Simpático, dilata ele. E o parasimpático vai contrair. Teu coraçãozinho aí. Quando ele tá acelerado, sabe? Tu consegue sentir assim, pá, pá, pá. Quem tá aumentando essa frequência cardíaca é o simpático. E agora quando tu tá mais calminho, e aí vai ficando calminho até desmaiar, quem é que diminui a frequência cardíaca? Parasimpático. Os teus pulmões. Broncodilatação? Simpático. Broncoconstrição? Parasimpático. O pênis na hora se ficar em pé, o cara ficou lá excitado, como é que, quem é que vai mandar o pênis ficar ereto? O parasimpático, mas quem é que vai mandar sair ali os espermatozoides na ejaculação? Quem é responsável pela ejaculação é o simpático. Em relação ao fígado e à pele, aqui o que a gente pode, é importante saber que é o glicogênio. O glicogênio ele vai se decompor. E quem vai se decompor vai ser, quem vai mandar se decompor é o simpático, que vai mandar acumular o glicogênio e aumentar também a secreção de bile. Parasimpático. Mas existem duas paradas aqui que o parasimpático não tem efeito nenhum, que é nas glândulas suprarrenais e na pele. Onde nas glândulas suprarrenais só o simpático que vai trabalhar, que vai estar ali, ó, estimulando a secreção de epinefrina, e na pele o simpático vai fazer a piloereção e a sudorese. Ai, gente, nunca consigo falar. Sudorese. Pronto. Não adianta falar rápido, não sai. Agora, resumão aqui, antes de eu ir para uma parada mais complicadinha. Os corpos celulares das fibras pré-ganglionares são divididos em simpática e parasimpática. Agora vamos falar dos corpos celulares. Os corpos celulares pré-ganglionares, eles são encontrados nas colunas intermédias das substâncias da médula, né? E os corpos celulares pré-ganglionares da parte parasimpática estão localizados nas substâncias cinzentas também, só que do tronco encefálico e nos segmentos sacrais da médula. Agora vamos para uma parada mais complicadinha, que era para ter falado no início, mas como é um pouco mais chatinho. Vamos pensar lá no tubo neural, sabe? Sabe quando a gente tá na barriguinha da mãezinha? Então, o tubo neural ele se divide em três vesículas primárias. O pró-mesem e o Robin. Não é o Robin Hood, não. É o Robin. Pensei no Robinson. Pensei que ele é a terceira vesícula primária. Pró-mesem e Robin. Pró-encéfalo, mesencéfalo e Robin-encéfalo. Eles vão... São divisões, né, dessas vesículas. Do tubo neural, na verdade. O tubo neural tem três vesículas, que são essa: prosencéfalo, mesencéfalo e robencéfalo. O prosencéfalo se subdivide em tele e diencéfalo. Telefone e disca. O telefone não tem que discar, então é telecéfalo e diencéfalo. O mesencéfalo já vai continuar sendo mesencéfalo, não se subdivide, ele se basta. O Robin, que não é o Robin Hood, que é o robencéfalo, ele vai se dividir também. Ele vai miar e meter. Miencéfalo e metencéfalo. Beleza? Esse prosencéfalo, que é a primeira vesícula primária do tubo neural, ele vai se subdividir mais ainda. Além do telencéfalo e do diencéfalo, ele vai formar o que? O cérebro. E o telencéfalo, principalmente, forma os hemisférios cerebrais. Importante saber que o telencéfalo ele também tem meninges próprias, que é a pacmeninja e a leptomeninja. O mesencéfalo continua sem subdivisões. O robencéfalo, além de se dividir em metencéfalo e miencéfalo, também vai ter subdivisões de cada um. O miencéfalo vai formar a medula oblonga ou bulbo. E o metencéfalo vai formar o cerebelo e ponte. Agora, bora falar de cada um, né? Lembrando que quem é que forma o tronco cefálico? O tronco encefálico nada mais é do que uma junção de bulbo, ponte e mesencéfalo. E quem é que forma o encéfalo? Uma junção de cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Beleza? Vamos começar aí, então, pelo bulbo, né, que é um dos componentes do tronco cefálico. O bulbo, ele é aquele que tem de suma importância aqui pra gente, que dois sulcos laterais, sulco lateral anterior e sulco lateral posterior. O sulco lateral anterior é aquele que vai, como eu posso dizer, tipo assim, dá passagem onde se encontra o 12º par cranial, que é o hipoglosso, beleza? O sulco lateral posterior, ele vai... Tá ali o que? Os três pares craniais, 9, 10 e 11. Glosso, vago e acessório. O que é que eu tenho que saber aqui? Que o sulco lateral posterior, que dá esses trêszinhos aí, 9, 10 e 11, ou seja, glosso, vago e acessório, esses três pares craniais, eles vão sair através do forame jugular, beleza? E o hipoglosso, que fica no sulco lateral anterior, ele vai sair pelo canal do hipoglosso. Agora, ponte. O ponte é que a gente vai ter quatro pares craniais de importância. O quinto par, lembra, tem três caminhos: oftálmico, maxilar e mandibular. O oftálmico vai sair pela fossa pituitária superior. maxilar pelo forame redondo e mandibular pelo forame oval. O sexto par cranial vai ser pela fissura orbital superior. O sétimo par vai sair pelo forame orbitário superior também. Nada disso. Voltando. Quinto par cranial, três ramos oftalmos com maxilar e mandibular, seguidos de fissura orbitária superior, forame oval, forame redondo e forame oval nessa ordem de sair, tá? O sexto par sai pela fissura orbitária superior também. E o sétimo, ele vai entrar ali pelo acústico externo, mas ele vai sair pelo forame estilo mastoideu. Ou seja, sétimo par cranial, nervo facial, ele vai sair por onde? Pelo forame estilo mastoideu. Não, ele entra por onde? Pelo meato acústico externo. E o oitavo par, que é o vestibular. O vestíbulo coclear. Pra você passa no vestibular e depois você vira interno, né? Pra você virar interno, né? O vestíbulo coclear, ele faz a sucessão, você passou em oitavo lugar ali das 25 vagas que tinha. Esse vestibulando, oitavo vestibulando, ele passa por onde? Ele entra pelo meato acústico interno, beleza? Quarto ventrículo, aqui a gente fala do quarto ventrículo, ele é uma cavidade lá no rombocéfalo. Ele anteriormente está ponte, posteriormente cerebelo. O que eu tenho que saber do quarto ventrículo? Que tem o lobo cerebelos, que é responsável pelo quê? Pelo sono circadiano, né? Ele também tem uma tela corioidea que forma o plexo corioide, que nada mais é do que é importante para a formação do licor. Temos aqui o diencéfalo. O diencéfalo, que precisa saber que ele tem cinco divisões: tálamo, epitálamo, metatálamo, hipotálamo, né? Subtálamo. Mas o que eu preciso saber de mais importante, que é a glândula pineal fica no epitálamo, que os corpos geniculados no metatálamo, e que a hipófise e o tubo no hipotálamo. Gente, é isso. Cerebelo ali, importantíssimo para a função de coordenação e equilíbrio. Ele tem pedúnculos, né? Pedúnculos do cerebelo superior, inferior e médio. E é isso aí. O mesencéfalo também, ele sai dois importantes pares cranianos, o terceiro e o quarto. O terceiro sai pela fissura orbitária superior, o quarto também sai pela fissura orbitária superior. No mesencéfalo, a gente tem o aqueduto de Silves, que conecta ali o terceiro e o quarto ventrículo. E anteriormente, o aqueduto, ele forma o pedúnculo cerebral e posteriormente ele forma o teto. E é isso aí, galera. Isso aqui é mais pra você, quando já sabe, sabe, tiver só lembrando mesmo da prova dentro do carro, entendeu? Vai ouvindo. Esse aí foi um resumo do Mó e do De Ângelo. E é isso.